Diretamente de terras osascaínas, eu sou o Tenente da Peça. E pra trocar um E10 esfumaçada, Igor Seco do TH Show.
Fala, meu povo do 1-2. E aí, galerinha marota, galerinha bonita. Tô muito feliz de estar mais uma vez aqui com vocês. Bora que bora.
Aê, diretamente de Belo Horizonte, Heitor do BuzzaCast.
Sejam bem-vindas e bem-vindos para esse encontro canábico maravilhoso, mais uma semana. Sejam bem-vindas e bem-vindos.
E falamos com a dona da casa, quem é responsável por dar água, arrumar as almofadas e chamar o Marcis do 2.
E aí, gente, feliz de estar aqui mais uma vez também.
Tá vendo? Da hora. Acho que eu nunca gravei com a Márcia. Eu já gravei com a galera do 1-2, mas com a Márcia acho que
não. É minha segunda vez que eu tô gravando aqui.
Aí, da hora, da hora. Pô, maneiro pra caralho esse encontro que rola. Sim. Sempre. E é foda porque quando eu falo, pô, a gente vai fazer um no mês, eu falei, pô, Will, um no mês é da hora, porque aí eu vou sentir uma faltinha, tá ligado? Mas acabei sentindo uma falta grande, porque a gente vai revezando os caras, acho que já faz uns 4 meses que eu gravei. Então,
sei lá. Olha isso aí. Eu e o Inhoque, a gente faz essa... A gente reveza aqui também, né? Então eu tô um mês sim, um mês não. Tava na outra vez que a Marcia participou, e já não lembro do que a gente falou também, não lembro do que eu almocei hoje, só sei que eu tô muito feliz.
A gente fez no começo do ano, a gente falou das nossas férias, basicamente.
Foi da hora.
Caraca. Que bonitinho, você lembra as coisas que você grava, velho?
Às vezes eu lembro, às vezes não.
É isso. Mas é que às vezes quando você comenta um bagulho, você lembra o episódio inteirinho, piadas, bagulho todo.
Uh-huh. Aí, é verdade. Falou,
você lembra daquele bagulho, você fala, mano, não faço ideia quando eu gravei isso, se eu falei isso, se é verdade.
A pior parte é quando eu conto mentira e alguém vem me cobrar depois, ou é aquela parada que você falou no episódio tal. Ah, meu amigo. Tá ligado? E agora?
Considera o último que saiu essa semana.
Não, e essa fita mesmo, Márcio, porque já teve vezes que os caras chegaram no ouvidoria lá e falaram, ô, eu vi fulano contou a história de um jeito e ciclano contou de outro jeito. Qual que é a verdade? Aí eu falei, mano, é a última.
A última. É, lógico.
Porque, mano, se eu me desminto, imagina os caras desmentir os caras.
É. Muito bom.
E aí tem essa, né, que a gente que grava, a gente tem sempre que lembrar de contar as histórias exatamente igual. Não dá nem pra dar uma aumentadinha, tá ligado? Dar uma valorizada. Não, velho. Tem que ser fiel.
É por isso que eu parei de ter um rigor com datas, números, quantidade de coisas ou pessoas, tá ligado? Se é muito, velho, é possível que eu jogue pra muito. Tipo, seis ou mais pessoas brigaram. Talvez eu fale 20 pessoas, tá ligado? Talvez eu fale 40 pessoas. Aí vai das pessoas entenderem do que eu tô falando também, qual é o contexto.
Não. Tem uma parada lá no camarão que os caras sempre falam que a informação aqui a gente dá preciso. Porque, mano, a informação nunca é precisa, tá ligado? E, mano, é certeza. Se alguém falou uma porcentagem durante o episódio, tirou do cu. Certeza. Quando fala, não sei quantos por cento do não sei o que, eu falo, tirou do cu. Esse cara não olhou no galinho e fudendo.
Instituto Sovaco de Pesquisa e Estatística, né, velho?
Essa fita mesmo. Mas aí, o Will, ele arrumou a gravação aqui antes pra gente, ele colou aqui de uma forma remota, muito louca, tecnológica e tal, porque o Will tá num rolê monstro. E o Igor também, né? Caralho, Igor, você tava num rolê monstro, você mandou mensagem pra nós, eu me assustei.
Cara, na verdade eu tô, né, cara, o pessoal acho que já tá ligado que de vez em quando eu apareço falando de Itapoá, aqui em Santa Catarina, tô na sede de operações da Santa Cannabis num período... florido, vamos dizer assim, cara, tá bonito, tá cheiroso, os pacientes vão ficar felizes, tá ligado? Porque andar pelo jardim que me foi apresentado hoje, velho,
nossa, que
eu me senti um ser humano muito privilegiado, cara, eu falei, minha Nossa Senhora, tem alguns tons de aromas aqui que poucos brasileiros sentiram, tá ligado? Em 2023, então eu tô... Cara, tem um. Só para esclarecer para vocês, um detalhe, assim, eu entrei numa área de revegetação, que é onde os caras estão. Tipo, eles separaram as melhores plantas desse ciclo para produzir as melhores plantas do próximo ciclo. Então, há uma salinha onde tem vários clones numerados e tal, e etiquetados, tá ligado?
Uhum.
E eu entrei lá hoje, cara, e tinha cheiro de vitamina de banana, mano.
Ah, não,
eu juro, assim, cara, me puxou uma memória afetiva, assim, ó, lá do fundo do subconsciente, porque eu vi, tipo, eu vi, assim, o balcão da cozinha com quatro bananas descascadas, o liquidificador, o jarro de leite, tá ligado? Porque era cheiro da vitamina, mano, só faltou tomar mesmo. E eu falei, mano, não pode, cara, como... Aí os caras me explicaram, não, porque por causa de alguma coisa aqui que a gente tá estudando, essas plantas desenvolveram uma característica que lembra muito o cheiro da banana mesmo. E, nossa, tá ligado?
Que louco, né, mano?
Muito irado, cara, é muito irado. E Igor, aí, você... Tô, né?
Mano, você dando dentro desse contexto, tá ligado? Com tudo isso em volta e tal. Você, eu acho que você já parou pra pensar assim, tá ligado? Mas eu queria fazer a pergunta pra você. Tipo, 5 anos atrás, você achava que você ia ter acesso a uma maconha tão controlada assim? E controlada que eu tô dizendo é no sentido dos caras controlar o produto final que quer, tá ligado? Eu acho isso muito louco, porque, mano, antigamente, mesmo numa plantação foda, você sabia que os caras estavam tirando alguma coisa na aleatoriedade, tá ligado?
Cara, eu vou... A gente volta nesse lance de se desmentir, porque lá em 2018, quando eu comecei o TH Show, aproximadamente 5 anos atrás, tá ligado? Eu tinha receio de extração, cara. Eu vi os caras lambuzando o beck com óleo, assim, com aquela graxinha. Ah. Eu falava, isso não deve ser bom não, cara, para as pessoas não. Isso aí é óleo? Como assim, tô fumando óleo? Só que quando você entende como que isso pode ser aplicado, porque existe um método de extração e da diluição da parada, e eles conseguem exatamente as concentrações do óleo que os pacientes precisam, tá ligado? E é claro, né, que eu dei exemplos bem diferentes de uma coisa e da outra. Aqui na associação o pessoal usa aquele óleo de conta-gotas para os pacientes, para colocar embaixo da língua, aquele tratamento.
Pode crer.
Que a gente já está um pouco mais habituado, né? Mas realmente, cara, é um controle sem igual, assim, das plantas, tá ligado? Dos nutrientes que elas recebem, de como elas vão crescer. É muito louco, cara. E, pô, eu passei por momentos aqui, eu vou até me alongar um pouquinho, porque eu acho que...
Fica à vontade.
Já que a gente tá falando desse trampo da Santa Cannabis, pouco mais de 3 semanas atrás, aproximadamente um mês, passou um ciclone extratropical no Rio Grande do Sul.
Pode pá.
E que gerou umas ventanias de 100 km, tá ligado? E, cara, inacreditavelmente, assim, tipo, as rajadas de vento, as últimas, estavam passando em cima da cidade aqui, tá ligado?
Pode pá.
E foi registrado rajada de, tipo, 140 km aqui, tá ligado?
Caralho, mano! Nossa!
E resultado, as estufas da associação ficaram do avesso, velho.
É.
Tá ligado? Elas se dobraram, assim. E eu tava aqui no dia, sacou? Eu acordei de manhã com a ventania, tipo, 6 horas da manhã, o céu limpo. Vocês imaginam assim, um dia lindo, céu azul pra caralho. Mas uma ventania, mano, derrubando árvore, derrubando tudo, assim, tá ligado? E aí a gente ficou, cara, tipo, das 6 da manhã até umas 4 da tarde, contendo danos, tá ligado?
Uhum.
E era tipo, dava uma rajada de vento, derrubava 50 plantas no chão, assim, plau. Foda. Aí a gente começava a levantar uma por uma. Ia lá, pregava um bambu, amarrava com barbante, vinha outra rajada de vento, derrubava mais 50 plantas e atorava as que a gente amarrava no barbante, decepava o barbante,
nossa,
tá ligado? Cortava o toco assim da planta e saía voando, tá ligado?
Puta,
e a gente ficou assim, tipo... Teve uma hora, mano, que o sentimento de não ter o que fazer era tanto, que a galera só tava, tipo, esperando, tá ligado? Tipo, rasgaram as lonas pro vento passar.
Nossa.
E, pá, tá ligado? E as plantinhas ficaram no relento, mano. Elas estão, tipo, pegando chuva, tá ligado? Nesse momento, assim, então tá bem.
Uh-huh.
No momento
crítico. Natural.
Assim.
E é doideira porque, por mais que você se prepare, porque assim, tem gente dependendo da parada, né? Então você tem que estar preparado e tal, mas mesmo assim, né? Força da natureza, difícil pra caralho de...
Não tinha o que fazer, assim, tá ligado? Não tinha o que fazer, tá ligado? E só que assim, mano, as plantas todas resistiram, tá ligado? Tu vai ver como elas estão hoje, cara. Elas estão muito fortes, mano. E os caras não baixaram a cabeça. Trabalharam demais, a parada rolou, sacou? É. Então, tá acontecendo, o cultivo vai e até o final, o óleo vai ser produzido, mas o pessoal da Santa tá fazendo uma campanha de arrecadação para substituir essas estufas, tá ligado? Então eles vão colocar uma estufa melhor, preparada pro vento, sacou? Porque agora eles vão ter que se ligar com... Que já é o segundo ciclone, sacou? Teve um ciclone que gerou uma enchente, que as plantas foram arrastadas do chão e os caras recuperaram. Tá ligado?
Pode crer.
E teve um outro ciclone mais recente, que é esse que destruiu a estufa. Então, tipo, já foram duas vezes, tá ligado?
Doideira. E não vai parar, né, mano? Vamos ser honestos, assim.
É, doideira.
Eu com esse bagulho seu aí, Igor, eu queria fazer duas perguntas. Uma pra Márcio e uma pro Heitor, pra ver qual é que é se a situação deles é a mesma que a sua, tá ligado? A primeira pra Márcio é... Mano, o Igor, ele falava mal do óleo e da extração ali, porque ele não tinha tanto conhecimento do bagulho e, de repente, explodiu a cabeça dele a respeito. Márcio, nessa hora, você apaga o episódio antigo ou não?
Como assim?
Ô, merda, ele falou no episódio lá que, olha, nossa, assim, o quê? E aí, você mantém o episódio lá ou joga fora?
Não, dá pra deixar ele lá, não tem problema não. Mano, é quando ele falou esse negócio da extração, meu primeiro contato com extração foi no 1-2, né? E, tipo, acho que no meu primeiro dia gravando com esse, gravando, e eu ficava por trás das câmeras, né? Eu trabalhei 2 anos e meio por trás das câmeras no 1-2. E aí, ele, tipo, os caras colocou lá a melequinha no negócio, eu falei, Jesus, fui dar minha primeira dabada na vida. Mano, eu me vi, assim, minha alma saiu do corpo e eu me vi, assim, de cima. Foi muito gostoso, mas depois fiquei deitadinho um pouquinho no puff, até me restabelecer. Não cheguei a passar mal nem nada, sabe? Mas só pra dar um negócio. E é isso, tipo, o negócio que ele tava falando da Santa Cannabis, eu tirei a minha licença tem pouco tempo e eu ainda não consegui ter dinheiro pra poder comprar os meus bagulhos, tá ligado? E aí eu tô, tipo, provavelmente eu devo receber de um frilo agora semana que vem, aí que eu vou atrás. E eu tô, assim, desesperada, né? Primeiro por conta de tudo que aconteceu aí com a autorização da Anvisa, que a Florinatura a gente não vai poder mais pegar, tem até 20 de setembro, então eu tô, tipo, correndo contra o tempo aqui, pelo menos uma vez na minha vida, ter a sensação de estar fumando uma ganja, né, tipo, legal, assim, e boa. E é isso, e o Will até me zoa, né, que ele, a primeira vez que eu apareci num vídeo do 1-2, o Will já me chamou assim, ah, mas, Marcela, você é consumidora exímia de prensado, vem aqui, eu falei, meu Deus, mas se eu queria esconder ainda qualquer coisa da minha família, esqueça tudo agora, tá ligado? Mas é, não, tô zoando, assim, minha família tá suave, mas, tipo, é isso, ainda minha realidade é o prêmio, tá ligado? Claro, já tive muitos contatos, assim, com flor, principalmente, mano, na marcha, um monte de gente com uns negócios que eu falo, caralho, que isso, doideira, mano, né? Tipo, e é isso, eu tô ansiosa, assim, pra poder realmente fazer o tratamento, tipo, tomar os meus olhinhos certinho, que nem tá lá na receita, enfim, tô ansiosa pra ver qual que é esse resultado, tá ligado? Porque até então, meu ponto de vista é com o prensado, então...
Não pode crer.
Faz uma diferença, tá, Márcio?
Obrigada, nossa, eu nem não vejo a hora, juro, não vejo a hora.
Da hora, porque é outra coisa quando a parada é controlada e você consegue saber exatamente qual que vai ser o efeito, né, Igor? O bagulho muda tudo, não é um baseado, tá ligado?
Exato.
Você bola um tamanho um dia, um tamanho outro. Não, algumas gotas são mili, tá ligado? São de milhares pra você poder... Caralho,
isso é... Uma coisa que o meu médico até falou na hora que eu tava na consulta é que o óleo também vai me ajudar a controlar a larica, né? Porque tem 10 meses que eu fiz bariátrica. E, tipo assim, eu voltei a queimar um depois de 2 meses e meio da cirurgia. Voltei muito devagar, tipo, era 2 traguinhos por dia, assim, só, tá ligado? Muito devagar mesmo. E aí, a larica ainda bate em mim. Então, tipo assim, o que eu tenho feito pra segurar é sempre fumar depois que eu vou comer, depois que eu comi, porque eu sei que vai bater, mas na minha cabeça eu sei que eu tô cheia porque eu acabei de comer.
Uhum.
Porque senão, tipo, eu sou uma pessoa que me rendo muito, sempre falei isso nos vídeos, tipo, eu me rendo muito pra larica. Tipo, eu já tinha compulsão alimentar. Então, aonde pega eu consumir a ganja é isso, tá ligado? É eu ficar sempre ligeira com isso, principalmente agora, depois que eu tomei essa decisão de fazer a bariátrica, enfim, pra realmente cuidar da minha saúde. Uhum. Fiquei mal pra cacete na pandemia, fui fazer os exames, me assustei, eu falei, não, pera lá, né? Tenho 28 anos, tenho que viver um cadinho mais, então deixa eu me cuidar aqui pra. Porque antigamente, tipo, meus exames tava tudo de boa. Mas na pandemia eu me alimentava tão mal, só de iFood, assim, sabe? Eu comecei a morar sozinha, duas semanas depois veio pandemia, fiquei fechado dentro de casa. Então, tipo, mano, nossa, eu só pedia comida, assim. E nos episódios de compulsão mesmo, eu mandava dois hamburgão pra dentro, assim, tá ligado? Tipo, lanchão. Então, mano, é osso, assim. E tem esse efeito colateral pra mim, a ganja. Então eu tenho que tomar cuidado.
Não, mas eu queria saber, só de curiosidade mesmo, mudou a sensação de larica depois da bariátrica? Ela mudou? Tipo, ela é mais intensa porque você tava dando uma segurada ou é a mesma coisa, só que o prejuízo é maior?
Acho que ela diminuiu, assim, perto do que era, porque por mais às vezes que eu ceda, se eu comer, tipo assim, uma maçã na larica, eu tô felizaça.
Pode crer.
Tipo, antes eu precisava comer uma maçã, um cacho de uva, três bananas, tipo, até me satisfazer, tá ligado? E aí, agora, eu, por essa, acho que também por conta de ter diminuído mesmo o estômago, não cabe, sabe? Mas eu sei o momento que eu falo assim, mano, eu tô cheia, não cabe mais nada, e foda-se que não foi a comida inteira, sabe? Não posso forçar, porque eu passo mal, tem o negócio do dump, enfim, é bem zoado.
Pô, mas dá hora pra caralho pensar que você pode controlar isso com medicação, a maconha aí nesse sentido, né?
Exato, mano? Então, e aí o médico falou que o óleo, ele, tipo assim, eu vou ter... essa calma que eu busco, assim, quando eu queimo a ganja no dia a dia, assim, por conta que, mano, meu trampo é, eu trabalho em produtora de publicidade, é muito, muito pressão, assim, o tempo inteiro.
Prazo, né?
E, exato, prazo, enfim, hoje mesmo, hoje eu tenho que entregar 4 cases do zero, assim, basicamente, eu tô, provavelmente vou virar a noite e desse jeito, assim. Então, eu sem a ganja, eu fico, tipo, mano, muito mais pilhada do que eu já fico, assim, normalmente. E aí o óleo, ele também vai me ajudar nisso, tipo, não vai me bater larica, então eu quero ver realmente a sensação de estar fazendo um tratamento certo, médico, e é isso, sabe?
É.
Esse aqui é o óleo com tudo ou só CBD?
Não, ele me passou o óleo com CBD com THC pra tomar de dia, e o só de CBD pra tomar de noite. Aí eu vou seguir.
Interessante.
Porra, da hora, da hora.
Quando eu tava querendo uma parada dessa também, velho, tá ligado?
Não, e faz diferença, né, Heitor? Um especialista que tá te receitando por um motivo, tá ligado? Não é por uma parada louca do cu, que nem nós fala aí, a fonte subaco nossa, tá ligado? Dando vários casos e sabe o que tá fazendo efeito ou não, tá ligado?
E é uma dosagem, tipo, estipulada pra altura e peso da massa, pra, tá ligado, pra rotina dela... sabendo que ela consome THC, fumando baseado.
Ah, Igor, a gente já consegue ter acesso a óleos com perfis de terpeno e outros canabinoides específicos?
Cara, com canabinoide sim, com terpenos é complicado.
Sabe? Mistura?
É, porque existe manipulação de canabinoides, tá ligado? Uhum. É um processo físico que os caras fazem, cara, que... eu já vi de perto e é mágico, assim. Eles colocam uma extração de CBD preta numa parafernália científica, aqueles vidros, aquelas paradas que a gente só vê em filme mesmo.
Uh-huh.
Aquecem numa pressão negativa de 20 graus, a parada borbulha e você vê, cara, na sua frente, uma massa preta e marrom virar, tipo, terpenos amarelinhos... canabinoide de CBD branquinho, canabinoide de não sei o que, tipo, os caras só vão medindo pela pressão e pela temperatura pra separar o que eles querem naquela extração, tá ligado? E aí depois eles misturam, tipo, a extração de 99% de CBD com... aí é proporção, tá ligado? Pra fazer um óleo manipulado. Só que isso, cara, é bem difícil de fazer, então não é... é algo que dá para oferecer, por exemplo, numa larga escala, porque o laboratório para isso ele funciona
no detalhe.
é no controle ali mínimo da parada, não, sacou? Então, o que as associações costumam trabalhar hoje, e as empresas que importam também, tá? Eles seguem um padrão lá de miligrama, de porcentagem de miligrama por mililitro, tá ligado? E é isso aí. Aí tem lá, tipo, opções, tá ligado? De tanto de fraco ao forte, vamos dizer assim.
Que foda. Foda o avanço que tá tendo, né? Não só em questão de acesso, mas de estudo, tá ligado? Tipo, ó, aonde a parada tá. Eu achei doideira, mano. Mas aí, cara, não quero esquecer.
Vai descriminalizar em 2023, tá? Vocês estão sentindo
sim.
Essa parada?
Sim.
Estamos sentindo.
Vejo vindo de trás do monte.
E o da hora é a gente ter a oportunidade de levar todo esse contexto que o Igor tá vivendo da hora pra caralho pra todo esse paizão grandão. Porque, mano, eu ia perguntar pro Heitor aí, quando eu falei que tinha duas perguntas aí, que, Heitor, no meio das montanhas aí não dá um ciclone nem fudendo, né?
Ô, velho, essa terra é abençoada, mano. Não tem terremoto, não tem ciclone, não tem vulcão. Um tanto desse de montanha, não tem um vulcão. Olha que doideira, velho. Doideira. Aqui em BH, especificamente, tem uma chuva que acontece a cada 3 anos que derruba árvore e destelha casa, sabe? É um negócio bizarro, assim. Aí todo mundo já sabe que quando o céu fecha de um jeito assim, você vê todo mundo entrando dentro de casa, fica no serviço e vai embora mais tarde, sacou? O pau come, arranca asfalto. Aí nossa, é ruim. E a parte triste é que a gente perde casa, sabe? Essa parte é bem, bem ruim, assim. Mas ciclone, tufão, esses negócios, não tem, né? Nevasca. Pô, imagina uma nevasca um dia em Belo Horizonte.
Não, o ciclone olha para aquelas montanhas e fala, não, irmão, olha a subida. Dá até não chegar lá do outro lado.
Aí, ó. Vou voltar.
Aí, ó. Hoje aconteceu comigo, velho. Fui na casa do Cristão e aí voltando para casa, eu pus no Google, que eu tinha que passar no lugar primeiro. Aí eu falei, pô, eu tô com o joelho meio doendo, vou pôr no Google aqui pra ver se ele me acelera um caminho. Aí eu li, mostly flat, majoritariamente plano. Pode aí eu falei, pô, estourei, né? O Google achou um caminho.
Tinha uma única subida gigantesca.
Mano, tinha uma parte que era assim, 2, 3 quarteirão, ladeira acima, velho. E eu choro, BH é sofrido. A gente zoou aqui, BH é a única cidade que você vai comprar pão e você pega 4 quarteirões de subida. Na ida e volta.
Meu Deus do céu!
Porque essa casa... Que doideira.
É, velho.
Mas o que o Igor falou é real, mano. O avanço não é empolgação nossa, não, pai. É um avanço que realmente tá acontecendo na discussão com a galera, tá ligado? O que tá tratando... Não é mais tipo, pô, e a loucura dos caras fuma maconha? Não, mano, é como a gente vai resolver essa fita, tá ligado? E aí eu já vejo gente falando de imposto. Isso é legal pra caralho, porque, mano, a gente lá atrás só sabia falar de cadeia. Era só falar de cadeia, tá ligado? Puta, maconha, criminoso, assassino, não sei o quê. Tipo, muito lá atrás, tá ligado? E hoje em dia, a gente não somente tá falando desse aspecto de saúde que pra mim é essencial, tá ligado? Como a gente já tá falando de comércio, de imposto, importação, umas paradas que é outra realidade já, mano.
E a gente tá ouvindo os ministros falando isso, né, cara? A gente tá falando, tá ligado? Finalmente, projetos de lei falando de distribuição e sistema público de saúde, sacou? Tipo, então, cara, é um avanço fantástico mesmo. E
reparação histórica também, que tem que ser sempre falado.
O que eu acho que o pessoal que quer usar livremente tem que pensar, cara, é em como se organizar para fazer isso acontecer, tá ligado? Porque vou dizer o seguinte, cara, proteger o jardim individualmente, tá ligado? O cara querer em casa, sozinho, ter ali o limite dele de plantas individual, é um bagulho muito difícil e que provavelmente vai ser abolido em algum momento, tá ligado? Então, eu acho que a galera que tem um pouco mais de conhecimento, um pouquinho mais de acesso, cara, começa a procurar uns advogados parceiros aí, uns brother que estuda direito, e começa a procurar um jeito de fazer associação para usuário, cara. Ligado? Imagina, tipo, um achismo meu, tá? Eu não entendo como é que funciona, e eu, sempre que eu acho que eu entendo, eu vejo que eu não entendo nada. Que é o lance do Supremo Tribunal Federal e o que eles estão julgando lá.
Uhum.
Beleza, a gente teve o Xandão, deu lá o voto dele, 4-0, vamos dizer que rola esse ano, mais 2 votos, a gente consegue maioria, o que, que vai acontecer? Eles vão falar pro Congresso criar lei e falar, beleza, agora vocês criam a lei mas não pode prender mais ninguém. Mas aí com base em que não prender mais ninguém, tá ligado? Quem tiver organizado que vai conseguir se defender, sacou? É. Então eu acho
Eu tô ligado, Igor. Eu acho realmente que vai ser um limbo muito grande. Aí duas coisas, a gente fez um episódio lá no Camarão sobre essa fita aí, e dois pontos que eu achei que, mano, eram os pontos essencial pra gente fazer, entrar na cabeça de todo mundo, é que, mano, primeiro, tem essa fita. A gente tem uma cultura de um estado policial aí que não vai permitir que a mente da galera mude fácil. Então, primeiro, tem que ser barulhento isso aí. Isso aí não pode ser um julgamento que aconteceu ali, escrever o bagulho, não. Tem que ser, mano, o impeachment da Dilma, tá ligado? Com a porra de torcida do caralho. Porque só assim vai entrar na cabeça da galera que mudou alguma coisa. E aí a parada muda um tanto. E a outra fita aqui, mano, eu esqueci. Tinha outra fita.
Mas a gente acredita. O que você não falou, você pensou.
Mas é sério. A fita é que o que o Igor falou é real. Os caras vão julgar uma parada, mas eles não têm poder de dizer como vai ser depois. Então eles têm que virar pro Congresso e falar, mano, vocês têm que fazer a lei. E aí é nessa hora que tem que voltar naquele cara de 2014, 2015, que ele falou, puta, pra que os caras estão fazendo lei de legalização aí no Brasil? Não vai virar essa porra nunca. Mas tem lá o projeto de lei do Paulo Teixeira, já prevendo a quantidade de planta, já prevendo a possibilidade de clube, tá ligado? De associação. Então tudo isso tá lá pronto, mano. Na hora que os caras precisarem de uma lei, qual que é a opção que os caras têm? É uma opção da hora. É uma opção que pensaram lá atrás, num mundo que isso era impossível, tá ligado? Então eu acho que tem um avanço aí lá na frente. Quanto tempo? Melhor não dizer, porque é Brasil, mas tem alguma coisa lá na frente.
Eu acho que esse ano a gente vai festejar ainda, tá ligado? Eu acho que esse ano...
Descriminalização real.
A gente vai estar gravando um episódio de podcast com a bancada aumentada, todo mundo com um sorriso de orelha a orelha, tá ligado?
Ah, amém.
Calma, Zé. Eu tô sentindo isso aí.
Fico animado.
Isso é maneiro, pô, porque, Heitor, 5 anos atrás, prensadinha era como você? Era a realidade e a singularidade do mundo, e foda-se.
As duas estranhas que a gente conseguia pegar aqui era o Coveiro OG e o Graveyard Cush. Só o piorzão. Hoje já melhorou, velho. Tá pintando um prensado verdãozão.
Já é uma mudança,
tá ligado? Já pra galera que tá preferindo fumar esse prensado do que fumar colombinha, porque com a grana, tá ligado? Você compra mais prensado. Mano, hoje já melhorou. E um negócio também é que tá normalizando, né, o uso da ganja. A gente usa ganja desde que não podia. Lembra? Antigamente não podia, era errado, dava bizil, a mãe chorava. Hoje em dia, todo mundo tem um primo, um amigo bem-sucedido que é maconheiro.
Sim.
Pelo menos um, todo mundo conhece. Então já, sacou?
E ô, Márcio, eu tenho certeza que você já chegou numa roda onde a galera sacou uma flor e alguém não se surpreendeu. Tipo, a galera...
Vamos fumar aí. Rave. Nossa, eu ficava chocada, assim, quando eu tive uns 2 anos que eu fiquei colando em rave direto e, mano, a galera... Eu ficava com vergonha real de botar meu prensado na roda. Eu tinha levado prensado.
Essa fita, nossa.
Eu vou ficar aqui comigo, que depois eu vou lá pra barraca, queimo ele, dou uma deitadinha e já era.
Velho, isso é muito louco. Alguém botar uma florzona e ter alguém que não falar, tá ligado? A pessoa achar normal é um negócio muito doido pra mim, velho. Que eu fico lembrando de como.
Eu ainda não vivenciei esse local aí, não, cara. Sempre que apareceu uma florzona, alguém falou, carai.
Na minha roda os caras se conhecem demais, os caras já perguntam até se o cara recebeu um aumento, um bagulhinho.
Caiu adianto do 13º, paizão. Eu fumei um negócio maravilhoso, o dia que eu trombei no 1-2, velho. Galera do 1-2 lá, Nufi. O que era um trem que vocês ganharam na marcha? Como é que foi?
Que deram de presente pro Will? Eu só ouvi só esse negócio, que meu sonho era ter dado um estraguinho nesse velho. Meu Deus.
Ô, velho, na hora que botaram fogo na parada, eu achei que alguém tinha aberto um travesseiro cheio de flor de ganja. Qual do cheiro? Não tava com aquele cheiro de queimado, sacou?
Mas o Igor falou que não presenciou isso ainda, mas é o que a Marcia falou, tem rolê que tá sendo assim, tá ligado? Sim. Eu fui pra Bahia esses tempos aí, e aí o Mike, que é lá do podcast também, ele coincidentemente também tava na Bahia, tá ligado, de férias. Só que ele tava no Universo Paralelo, que é um evento, tipo, na praia, loucura, assim. E aí, mano, ele veio pra Salvador, a gente se encontrou, o pai, ele me deu um baseadão assim, a gente foi fumando na praia, eu falei, caralho, Mike, que porra é essa? Aí ele falou, mano, lá no Universo Paralelo, os caras têm as melhores coisas que você pode imaginar. E assim, numa feirinha aqui, barraquinha, os caras saem. E aí ele falou, então eu vim pra um rolê da hora e dei a sorte de encontrar esse baseado aí. Eu falei pra ele, mano, eu teria vindo só por esse baseado aí. Vindo lá de São Paulo só porque, mano, tá louco.
Eu não fiz essa. Fui pro Uruguai, pra Expo Cannabis, pô, queria a feira, legal, mas eu queria mesmo era fumar uma florzona. Foi a primeira vez que eu peguei flor na mão, tá da ligado? Hora, olha que coincidência, eu tava esses dias no boteco, aí eu senti um cheiro de maconha, mas aí eu olhei e falei, velho, tá com um cheiro igualzinho da flor que eu fumei lá no Uruguai. Porque eu fui pra lá ficar um tempo e eu peguei, eu achei na rua, olha que sorte, uma cota, só que era a mesma flor, então eu fiquei fumando ela a viagem
inteira. Na rua?
Não, lógico que não, mas eu não vou falar aqui que eu comprei um de ninguém. Não quero dar essa facilidade pro escrivão.
Vamos deixar eu ganhei! Não, mas lá porra.
Então eu lembro o cheiro. Aí eu tava no boteco, e aí eu senti o cheiro, eu falei, nossa, que doideira. Aí eu olhei pra trás, a menina com um pote bonitão, maravilhoso, abriu o pum. E aí tava em cima da mesa, porque ela tava fumando. E aí eu olhei e falei, nossa, massa essa ganja. Aí ela abriu o pote, me falou, cheira aí. Eu falei... Aí, como é que é? Ela falou, não, tô comprando legal. Importei do Uruguai. Nossa, aí eu falei, olha aí, mano. Ela tá importando. Porque até então só sabia que podia importar dos Estados Unidos. Sabia que podia importar do Uruguai. Então já dá pra dar aquela força pros irmãos enquanto a gente não pode comprar local, né?
É. Sim. E deve ter uma diferença de preço monstro, né? Uma importação lá dos Estados Unidos e uma importação aqui do Uruguai, não sei.
E eu acho que o prazo pra isso aí tá acabando também. Eu acho que...
Acabando,
a Anvisa não tá deixando mais...
Ela falou assim, ah, eu tenho, sei lá, 20 dias pra fazer a última compra e eu já vou agilizar pra não ficar sem.
É, igual eu, mas será que desesperado também.
Será que eles não vão reverter essa parada não, velho? Ô, avisa! Oxi, não sei que vocês ouvem o cast.
É demais.
Eu acho que tem uma parada envolvida aí de grana também, viu, Heitor, mano? Eu não sei, tipo, não é um produto legalizado aqui. É difícil os caras cobrar o imposto, tá ligado? E aí, como que essa parada tá entrando, como que isso... Então, essa discussão faz com que ninguém tenha vontade nenhuma de mexer a bunda pra defender essa parada especificamente. Só que o problema é que tem gente que, mano, precisa mesmo do bagulho, tá ligado? Tem gente que realmente muda a vida com essa paradinha. Não é uma paradinha que nem eu que quero porque é gostoso, tá ligado?
O lance é que, tipo, a Anvisa interrompeu a chegada desse remédio. Qual opção a Anvisa deu para os pacientes que vão ficar sem esse remédio?
É, exatamente.
A quem essas pessoas vão recorrer para ter de volta esse tratamento aí que foi interrompido sem mais nem menos, porque a Anvisa achou que poderiam se aproveitar de importar a planta para fumar legalizado pelo recreativo, tá ligado?
O que me deixa mais louco, Igor, é que não teve nenhum caso. Não teve nenhum caso que os caras falaram, aí, importaram uma tonelada de maconha aí e estão vendendo, tá ligado? Não tem evidência disso, tá ligado?
E é loucura, né, cara, a gente pensar dessa forma. Só que, ao mesmo tempo, assim, ó, eu lembrei de um momento muito gratificante esse ano, que eu tava em São Paulo, tá ligado? Acho que era uns dois dias antes da marcha, assim, eu tava num barzinho na Santa Cecília, chegou um brother e falou pra mim assim, eu e você, comecei a plantar por sua causa. Você quer experimentar uma florzinha que eu cultivei?
Não.
Eu olhei pra ele e falei, é claro, meu amigo, por favor, quantas vezes você quiser.
Que da hora.
E, cara, eu fumei uma das melhores flores do ano, tá ligado? Que eu lembro.
Olha aí, velho.
Foi uma milkshake strawberry, que o cara me falou e eu falei, cara, e tinha gostinho de morango, entendeu?
É.
A Anvisa não vai conseguir parar com isso, porque existe uma galerinha fazendo coisa boa dentro do país, entendeu?
Isso mesmo. E esse cenário torna tão importante a porra da decisão do STF. Porque a segurança pro cara poder plantar o bagulhinho dele ali, é lógico, precisa se respaldar, irmão. Que nem o Igor falou, Você precisa ir atrás de segurança real. Não é só essa leizinha que vai te segurar a onda dos caras pra te foder, tá ligado? Porém, isso já muda pra caralho o cenário, mano. Isso já é outro contexto, tá ligado? Que você vai plantar. Plantar, tipo, ah, que nem eu falei, 5 anos atrás, porra, era uma fita de o cara colocar dentro de um cofre, e aí você perguntava, porra, mas é uma caixa de metal e você tem lâmpada queimando dentro? E aí, mano, é isso? Então, mano, sei lá, velho. Eu via tanto, mano, a galera chegando pra mim, oh, ideia genial, vi na internet que dá pra montar um grow dentro de um bagulho de PC. Eu falava, mano, quanto que você vai colocar no gabinete de PC? Hoje em dia, isso é muito idiota, mas em 2015, pai, tinha valor de tão merda que era a situação, tá ligado? Então, isso é pra mostrar que, sim, existe um avanço, mano.
E mais do que isso, muito se descobriu sobre como crescer maconha da galera do PC Grow, do Balde Grow. Muito se aprendeu, velho. Um jeito diferente de fazer scrogons,
PC scrog vertical. PC Grow, Balde Grow, armário Grow, geladeira Grow.
Gaveta, velho. Tem a galera do Micro Growery no Reddit que eles plantam dentro da gaveta.
É, dentro do micro-ondas, eu já vi os caras, tipo...
Aí, ó. Mano, eu não me esqueço, eu não vou me esquecer nunca o dia
dá
que
chegou um Megazord só com os grow, tá ligado?
Mano, e as coisas eram bizarras, porque eu morava numa casa na Vila Maria, que era um apartamento, tipo, no 19º andar. E aí eu tava vindo na marginal aqui, tá ligado, dirigindo, e aí eu tava com os parceiros da faculdade dentro do carro. Aí os caras falaram, onde você mora? Aí eu falei, eu moro ali, ó, naquele prédio lá longeão. Aí eles falaram, caralho, naquele prédio ali. Aí eu falei, no último andar, dá uma olhada... tem uma bolinha amarela. E aí os caras olhavam, tinha uma luzinha amarela saindo pra fora assim da janela, tá ligado? E o que que era? Era a saída de ar do grow, porque a luz entrava por um cano e saía da janela. E aí, mano, de noite ficava só uma bolinha amarela lá em cima, ó. Pau!
Que esparro!
Mano, o dia que minha mãe chegou e perguntou por que tem um buraco na janela? Porque, tipo, imagina que eu cortei mesmo, era uma janela de plástico assim, eu cortei um buraco pra encaixar o duto, tá ligado? E aí, quando minha mãe veio, óbvio, tirei o duto dali, joguei o lençol em cima do armário, tá ligado? Aí nem dava pra ver com um grow ali. Só que tinha um buraco na janela, tá ligado? Mano, olha essa vida. Hoje em dia você chega num grow shop, pai. O que eles vendem dá vergonha dos armários que nós tínhamos, tá ligado? De outro
mundo, mas é uma vergonha, mano. Pô, cara, isso aí, ó. Desculpa, pode falar.
Pode ir, vai lá.
Não, mano, isso aí, você me lembrou de um lance do... O que me faz sentir ainda mais privilegiado, tá ligado? Aqui na Santa Cannabis eu tenho acesso aos jardineiros que são contratados para fazer o trampo de cultivo. E aí, mano, eu tô ali fazendo os videozinhos, preparando material, e tá os caras discutindo como que eles vão fazer, tá ligado? A produção, papapá e os detalhes, e eu fico, tipo, aprendendo umas paradas, velho. Eu olho pro meu armáriozinho em casa, que quebrou meu galho aí durante 4 anos, eu me sinto um inútil, tá ligado? Não, porque de uma forma muito mais fácil, eu estaria tendo produções maiores, tá ligado? Com terra orgânica, sem precisar de nutrição externa, fazendo só, tipo, ao invés de usar vasos, fazer um canteiro só num pedaço maior de terra para conseguir tratar aquela terra. E, cara, e isso é muito louco. A gente nem imagina quais as possibilidades de conhecimento a gente tem para explorar nessa planta, tá ligado? Desde as formas que a gente produz, para o que a gente produz, sacou? Tipo, é muito louco, mano.
O dia que eu entrei no grow shop e eu vi que o cara tinha conectado 8 painel de LED, um no outro, só ligando uma tomadinha assim um no outro, ó, porque todos já recebiam, eu falei, irmão, se você soubesse o tanto de fio que eu já emendei nessa porra... eu já derrubei luz de lugar fazendo merda aí, cara. O mundo é outro, cara.
Ai, caralho. Sabe o que eu fico pensando, Igor? Tipo assim, do mesmo jeito que a maconha tem capacidade de produzir aquela quantidade de óleo com os canabinoides e tudo mais, o que que impede a gente de fazer uma maconha que produz terpeno pra caramba, de um terpeno específico? Por que a gente não pode, sei lá, mirceno? A gente quer mirceno, faz uma cepa de maconha que produz aquela gota inteira de mirceno.
Pô, mas
são infinitas as possibilidades.
Mas a seleção genética da cannabis, ela já funciona mais ou menos nesse tipo, tá ligado? Vamos dizer, os caras vão lá e descobrem o THCV, que é o THC com a molécula V, que eu não sei o que esse V significa, mas ele tem um efeito específico que é tipo, que corta o apetite, que seria muito bom um óleo para a massa, para que ela está fazendo tratamento. Os caras vão lá e descobrem essa molécula na planta, mano. Eles vão pegar aquela planta e vão cruzar com outras plantas do mesmo tipo, para ter, dentre 1.000 tentativas, sei lá, 10.000 tentativas, nascer um pezinho que vai apresentar um aumento na porcentagem daquela substância, do THCV. E aí, cara, depois de 10.000 tentativas, 20.000 tentativas, eles conseguem um aumento de 2%, tá ligado? Então é assim que funciona, velho.
Doideira.
E aí, cara, uma hora eles vão conseguir, só que depende de muito teste, e cada teste aí, tipo, uma planta leva 3 meses, 4 meses pra ficar pronta, pra tu conseguir colher, assim, né? Entendeu?
É, então, e pra você... reproduzir uma planta assim, que não é tipo um clone ou uma coisa, mas você reproduzir de cruza, eu acho que é a mesma aleatoriedade de uma reprodução humana, tá ligado? Tipo, eu nasci feio, minha irmã bonita.
Sai, é feio, o cara não é galã.
Não, aí não é, porque as plantas são muito mais simples do que a gente, tá ligado? O sistema delas é muito mais simples do que o do ser humano. Então, tipo, quando tu identifica um fenótipo que tu tem interesse ali, tu consegue sim cruzar para potencializar aquilo ali, tá ligado? É por isso que tem plantas com muito mais THC. Porque os caras foram cruzando planta com muito THC, até ter planta com 30% de THC, entendeu?
Que é uma bizarrice. É uma sim.
Você falou que você tinha medo dos DEB, eu tenho um pouco de medo desses DEB, dessas plantas de 30% de THC, aí você olha, o cara pega cristal de THC, empana o baseado por dentro, sacou? Pô, mano, se eu fumar um negócio desse, eu vou fritar de uma maneira. Morrer, eu sei que não tem jeito, que seja, né, one on one da ganja. Mas dá pra fritar, sacou?
Então, essa seleção existe. Só que agora tu imagina isso aí, com 30 mil testes pra uma genética que tu quer uma molécula. Tu tem outras 114 moléculas, sei lá, tipo, 500 moléculas que tu quer explorar. Tu vai fazer mais 20 mil testes pra... para o cheiro de laranja, mais 40 mil testes para o outro canabinoide CBG, que é melhor para sono.
Haja grana.
Haja espaço para fazer. Haja tempo, espaço, equipe, estudo, desenvolvimento, tecnologia.
É foda.
Mas não é aí que o Brasil pode sair na frente, velho? Com terra quase infinita, sol sim, infinito. A gente devia sair na frente, tem um monte de estudo.
Potencial tem, né?
Centro de pesquisa sobre maconha no Brasil inteiro, espalhado, plantando maconhas em diferentes solos, em diferentes climas. Dentro de casa, fora de casa, na terra, na água, no ar. Chama o planeta, todo mundo plantando maconha.
Eu acho que esse é o futuro perfeito, cara. Eu acho que esse devia ser o título do episódio, porque eu fiquei até... ansioso pela forma que tu falou, assim.
Tipo. Vai acontecer, né, velho? Maconha em todos os lugares.
Você abre você abre a caixinha do correio e sai uma mão te entregando um olhinho de CBD.
Mas assim, isso aí, claro, a gente tá pensando aí numa utopia onde não é necessidade, é uma parada a mais, tá ligado? Tipo, é um luxo aí. Ah. Mas assim, pensando na necessidade, esse potencial que o Heitor falou aí, eu não sei o que é a esqueci seu nome aí, Maris.
Maris.
Eu não sei o que a Marcia pensa a respeito disso, mas tem várias necessidades aí que a gente podia atacar com esse potencial, né? Tipo emprego, tipo...
Sim, infinito.
O que o Heitor falou é real, mano. A gente tem muito potencial nesse sentido, de, tipo, poder explorar, tá ligado?
Uhum. E eu acho que, uma vez abrindo essa porta para emprego, acho que vai atrair mais gente curiosa, querendo saber. Pô, um monte de gente que não sabe o que quer fazer da vida, às vezes se encontra fazendo essas coisas, tá ligado? E, tipo, não vai descobrir porque até então não, né? Já tem um tempo que a gente vem desconstruindo bem mais do que era, mas tem essa visão que não pode ser um trabalho porque é ilegal, e, né? Então, é, tipo, eu acho que vai melhorar muito, assim, vários aspectos, e principalmente para quem precisa, que já consegue ter esses tratamentos medicinais. Mas eu vejo, assim, no meu caso, que é tratamento mais psicológico do que qualquer outra coisa, também tenho dores, assim, no corpo e tal, mas é puramente psicológico, assim, o meu tratamento. Então, tem pessoas que dependem muito disso, tipo, não sei se você já teve a oportunidade, o Igor, de conhecer a Julinha Santana?
Não conheço.
Meu, ela é uma mina que curte nós no canal do 1-2 e ela tá aí no meio da cena da ganja também. E ela tem uma doença, agora eu não vou lembrar o nome, mas ela toma os olhos e, tipo, ela vem contando pra gente o progresso que ela tem, e eu fico muito feliz de onde ela tá chegando agora, com a facilidade que ela tá conseguindo ter o olhinho dela pra tomar, tá ligado? Pra ela não ficar sentindo dor. Então, tipo, nossa, quando eu trombo ela nos rolê, eu grito assim, ah, já dei! Porque, além de tudo, ela é muito gente boa, ela é incrível, sério.
E é foda porque a gente tem que pensar na parada continuada, né? Porque rola um mito entre a galera que não tá no meio, de que se o cara resolveu o problema, sei lá, seja de dor, seja da fita que ele tava tratando, ele tem que parar esse uso. Porque senão ele tá continuando um crime aí, tá ligado?
É.
E a fita é justamente que a parada vem pra te dar uma alternativa de vida. E não exatamente pra curar um bagulho, não é um metiolate, tá ligado?
Exatamente. Tipo,
tu viu aquela tirinha, mano, que era do... Tem um carinha de frente pro outro, assim, e aí um deles tá com uma plantinha de maconha na mão, aí o carinha aponta e fala lá, tipo, alto lá com esta erva medicinal, cuidado para não recriar, tá ligado?
Não vá se recriar com essa erva medicinal.
É,
dois tiozinhos, assim.
Tem muita coisa ficando normal, né? Eu aposto que você já deve ter visto em algum lugar, Heitor, galera falando que agora trampa com maconha, e ninguém achou absurdo. E antigamente era um absurdão. Mas hoje em dia você ouve realmente a galera falando, não, eu trampo ali com pesquisa de maconha, ou eu trampo... E isso tá ficando mais... Pá, é uma realidade hoje. Porque a Marcia falou aí, pô, os caras trampar com maconha não pode porque é crime. Isso era uma visão que tinha, mas hoje em dia tem gente que mesmo nesse cenário que ainda nem descriminalizou, tá trampando e é normal, tá ligado?
Isso foi uma visão que eu tive que tirar até do meu pai, quando eu fui começar a falar com ele, quando eu ia começar a trampar no 1-2, eu tava desempregada, eu falei, mano, é trampo, eu tô precisando de grana, vai ser só de final de semana, que eu vou nas gravações e tal, e eu vou fazer produção, eu vou ajudar a montar cenário, vou fazer essas coisas. E aí, enfim, aí veio a pergunta clássica, né? Você fuma? Aí eu, não.
Não.
Vou começar. Meteu essa?
Não. Ah, mano, não tive coragem de falar na hora, não. Aí, enfim, aí ele falou, bom, você sabe, se você se der merda, depois você não vem chorar, não sei o que tem. Aí, com o tempo, ele foi aceitando um pouco mais. Aí, às vezes, eu falava, ah, porque no canal ele já fechava a cara. Aí, depois... Eu fui começando a falar, aí, tipo, agora tudo mudou, porque esse ano eu levei ele no Lollapalooza comigo um dia, que ele tava aqui no Brasil e deu certo de eu levar ele. E, tipo assim, ele viu a galera me trombando, né, me reconhecendo do canal. E, putz, ele dava uma gargalhada, ele, mano, não acredito que minha filha é blogueira maconheira, e é isso. E eu falei, acontece, né? Às vezes não é isso que você imaginou pra mim, mas legal. É isso que a vida tá me reservando, e eu estou gostando.
Que legal aí, velho. Isso é massa demais. Nós sentimos isso quando a gente começou o Banza. O Banza, né? Não só o BanzaCast. Lá no começo, várias pessoas vieram na gente falar assim: mas e aí, Heitor, como é que é? Tá certo esse negócio aí?
Tá certo esse negócio aí.
Eu falei, gente, eu tenho meu direito de lutar pelo negócio e deixa nós fumar em paz. E aí, hoje em dia, não. Quando eu falo que eu tenho, né, que eu tenho Banza com os meninos. Aí, velho, já é um negócio mais, pô, não, massa, que legal que vocês estão fazendo, pô, tá... E aí, tá vendo o negócio do STF? Aí eu falo, pô, tô, aí às vezes as pessoas sabem mais que nós, velho. Então, isso aconteceu
comigo. É o normal, na minha realidade é o normal.
Tá ligado? Amigo meu que tá mais por dentro do negócio do que eu, porque, mas também porque é um nóia de ficar vendo notícia, sabe tudo também.
Então, eu vou pedir pra
um você prazer. Falar
pra primeiro, ó, Igor. Fala pra nós onde seguir lá o TH Show, Igor, pra galera não perder de vista.
Não, pode, cara, o trabalho que a gente está desenvolvendo está saindo todo lá na Rádio Hemp, @ Rádio Hemp. O nosso podcast do TH Show, ele continua toda terça-feira, está lá, ininterrupto. A gente também está muito feliz porque a gente alcançou a meta de 1.000 baralhos do em circulação aí. Do Rap Trunfo. Então, a galerinha já tá podendo comprar isso. Ai, já tá podendo cobrar. Nas tabacarias, nas head shops em São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Paraná, enfim. Vai entrar na lojinha do 1-2, a gente tá...
Sim.
Já mandamos os baralhos lá pro estoque do pessoal, para eles ficarem ligados. E é isso, a gente tá desenvolvendo esse trampo. Quem quiser ficar sabendo mais sobre um pouco do assunto que eu trouxe aqui hoje, desse acompanhamento de perto da associação, cola lá, @RadioRamp, que a gente tá fazendo uma série de tudo. E muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês, meus camaradas.
Tamo junto. Muito bom.
Estamos juntão.
É nóis demais. Dá o papo, dá o serviço aí, Heitor.
No meio da água. Deu um pegou de calça na mão. Vai, velho. Nos sigam lá no @banza.oficial no Instagram. E a gente tá na Twitch também, no @BanzaOficial. A gente tem programa segunda, quarta e sexta. E na quarta-feira a gente faz o Brisa e Rabisca. Eu fico rabiscando, põe uma câmera aqui virada pra baixo, ó. Trocando ideia com a galera e cada hora fazendo um trem mais maluco. Deixa eu mostrar pra vocês uma coisa. O que a gente desenhou na última, ó. Um duende flamenguista em cima de um cogumelo psicodélico.
Nossa, da hora de caralho.
Esse cogumelo tá maluco.
A gente vai desenhando junto, sacou? É mó brisa. Então é isso, eu queria aproveitar a oportunidade para agradecer a galera que tá apoiando a gente lá no Apoia-se, apoia.se/BanzaOficial. Muito obrigado, é a maior força. Valeu?
Da hora demais. Mas e aí, Márcio? Fala aí como a gente continua assistindo esses vídeos maravilhosos aqui.
Segue o canal 1-2 aí nas redes, @canal12 no Insta, no Twitter, e a gente também tá lá no YouTube, para quem não sabe. E o meu é @MarciusAntunes. Eu também tenho uma página de show, que é @BoraProShows, e é isso.
Da hora, da hora.
Falou, pessoal, gente.
É nóis, muito obrigado pela presença de todo mundo. Sigam lá, @CamarãoCabrão também, pra falar com a gente. Direto tem um nóia aí falando merda por alguma esquina do Brasil. E muito obrigado, Igor. Muito obrigado, Heitor. Valeu, Márcio. Obrigado mesmo.
Valeu, gente.
Tamo junto.
Falou, tamo junto.
Esse conteúdo é tudo que está escrito aqui no nosso texto legal. E ele também é feito com a ajuda dos nossos apoiadores do Apoia-se. E se você quiser ajudar também, cola lá no apoia.se/12, que tem várias recompensas, como descontos na nossa loja, session lá no Discord, que a gente faz, é muito da hora, de sexta-feira, e sorteio pro Chapados. Então cola lá para ajudar nós, é isso, valeu!